We develop relationships. Como que ficaria negativo? We don't develop relationships. Relationships. Nós não desenvolvemos relacionamentos. Nós não desenvolvemos relacionamentos, cara. Não sei qual que é o problema com a gente. We don't develop relationships, man. I don't know what the problem is. Eu não sei qual é o problema. Ok? We don't develop relationships. E como que ficaria uma pergunta? Nós desenvolvemos relacionamentos. Pô, cara, vamos parar pra pensar. A gente desenvolve relacionamentos? Nós desenvolvemos relacionamentos? Do we develop relationships? Do we develop relationships? Do we develop relationships? Do we? Pronto. Já sabe na hora. Pergunta. Se o cara olhar, um americano olhar amanhã pra você e falar assim, do you? Já sabe que vem uma pergunta. E daí ele vai falar um verbo. Do you want? Você quer? Do you want? Do you want to go out with me? Você quer sair comigo? Número 40. A gente tá se aproximando do final. Então, número 40. We rush. We rush. Rush significa apressar-se, ok? É você realmente se apressar para fazer alguma coisa. Se você falar, we rush too much. Too much significa demais. Demais. Eu te amo demais. I love you too much. Tá? Demais. Com a ideia de exagero. Quando é mais do que o necessário. Cara, eu gasto tempo demais. Ou seja, mais do que o necessário. Ok? Então, too much, demais. We rush too much. Nós nos apressamos demais. Come on, dude, just relax. We rush too much. Nós nos apressamos demais. Ok? É diferente de muito. Too much é demais. Ok? We rush too much. Como que fica negativo isso? We don't rush too much. Então, um amigo lá fala, ah, oh, man, that's not true. Isso não é verdade. We don't rush too much. Nós não nos apressamos demais. Ok? We don't rush too much. We don't rush. Rush. Rush too much. Pronúncia. Too much. Too much. Não é too much. Tá? Preste atenção. Não é too much. Não. É bem abrasileirado esse padrão de pronúncia também. Tá, pessoal? Eu não falo como sendo algo ruim, tá, pessoal? Ah, isso é coisa de brasileiro. Não, eu não tenho essa pira, ok? Mas é importante que eu te explique qual é a pronúncia ou o mais próximo da pronúncia nativa para você conseguir compreender as pessoas e melhorar a tua pronúncia também, aproximar um pouquinho tua pronúncia da pronúncia americana. Então não é too much, e sim too much. Too much, ok? Too. Too much. Too. E não too. Vamos lá. We don't rush too much. We don't. Dica de pronúncia. Esse we don't, I don't, you don't. Esse don't, tá? Preste atenção, dica extra aqui da aula. Ele muitas vezes vai soar como algo como isso aqui, ó. We don't. Então, esse don't, ele acaba soando como don't, don't. We don't, we don't. We don't rush, we don't rush, we don't rush, we don't rush too much, we don't rush too much. Se fosse I don't, ficaria I don't rush. Tá, vou até tirar esse I don't rush too much. Come on, dude, you rush too much. Cara, você apressa demais, cara. I don't rush too much, I don't. Tá, ao invés de I don't rush too much, I don't rush. Ah, se fosse they rush, they don't, ficaria they don't rush too much, they don't. Então esse don't, ele soa como don't. They don't rush too much, eles não, ou elas não se apressam demais, ok? Então, we don't rush too much, nós não nos apressamos demais. Pergunta, como ficaria? Do we? Pergunta. Do we rush too much? Ah, cara, pô, me deu um conselho, velho. Será que a gente se apressa demais? Do we rush too much? Do we rush too much? Nós nos apressamos demais? Virou uma pergunta. Agora a gente tem mais um exemplo daquele que a gente estava falando agora há pouco, que é substituir esse we por algo. Então, ao invés de we employ. O que é employ? Employ é empregar. Você dar emprego a alguém. Ok? dar emprego a. Employ, 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 employ. Ok? Então você fala, we employ, nós empregamos, nós damos emprego. Ok? Só que no exemplo que a gente tem ali, no exemplo 43, a gente não tem we employ. A gente tem my father, meu pai, and I. O meu pai e eu empregamos workers. Workers. Workers, trabalhadores. Ó, a gente viu um padrão hoje aqui, que é, a gente tem o verbo work, que significa trabalhar. Worker, com ER, trabalhador. Esse é um padrão que a gente tem no inglês, pessoal. Ó, teach é ensinar. O teacher é quem? É o ensinador, é o professor, a pessoa que ensina. Opa, professor, pessoa que ensina. Então, mais uma vez, a gente só adicionou o ER, teacher, a pessoa que faz aquilo como profissão, ok? Então, worker, trabalhador, a pessoa que trabalha. Teacher, a pessoa que ensina, é o professor, o ensinador, ok? Falando do ensinador só para ilustrar melhor, tá? Isso é um padrão, ok, pessoal? Um padrão não é uma regra, mas é algo que acontece muito, ok? Vamos lá. My father and I employ workers. Então, meu pai e eu empregamos trabalhadores. Damos emprego a trabalhadores. Ok? Como que ficaria no negativo? My father and I don't employ workers. My father and I don't employ workers. Meu pai e eu não empregamos trabalhadores. Não damos emprego a trabalhadores. Muito importante, Ravi. Mas seria don't aqui porque... Você tinha falado que para he, ele, she e it, a gente não usa don't, a gente usa doesn't. Doesn't, que é o que a gente vai ver na próxima aula. É verdade. Ah, Ravi, mas então my father, meu pai, não é ele, não é he? Meu pai é, tá? Então my father é. Mas my father and I, meu pai e eu, não é ele, é nós, we. Então por isso que a gente usa don't. Tá? Porque é we don't. Nós não damos emprego. My father and I don't employ. Meu pai e eu não damos emprego. Ok? Então, isso aí, pergunta. Como que ficaria uma pergunta? Mais uma vez, só colocar o do. Do my father and I employ workers? Que está errado, lembrando, I sempre letra maiúscula. Do my father and I employ workers? O meu pai e eu empregamos trabalhadores? Tá? Do my father and I employ workers? Só adicionar o do. Do my father and I? Você já sabe que é a pergunta, ok? Continuando. Quase no fim, pessoal. É muita coisa, eu sei, bastante conteúdo, mas é isso que vai fazer com que você realmente internalize. O que acontece? Em escolas mais tradicionais, vocês vão ficar lá uma hora com o professor te ensinando isso aqui, e daí vocês vão fazer alguns exemplos, fazer alguns exercícios, só que daí o que acontece? Você vai ficar lá dois, três dias sem ver aquilo, vai na próxima aula, já vai aprender um negócio novo, não vai ter prática, e aqui a ideia é completamente avessa, é diferente, você tem que entender isso aqui, e a partir dessa compreensão de muitos exemplos, de prática, a gente vai colocar isso no Anki, praticar todos os dias, você vai estar vendo isso todo o dia, é muito diferente. Então essa que é a nossa ideia, que você realmente martele essa estrutura para realmente pegar a manha do negócio, tá? Você vai virar um mestre dessas estruturas aqui, ok? Então, vamos lá. Só faltam algumas frases, vamos ver todas as frases depois, tudo no Anki, revisando o Anki, qualquer dúvida é só mandar. Alright, let's go! Então vamos para o nosso próximo exemplo. Que é they cause. They cause. Não é cause, e sim cause. 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 Cause significa causar. They, então a gente está indo para os exemplos com they. They significa eles, elas, ok? Eles ou elas. Tanto faz. They significa tanto eles quanto elas. Então, they cause, eles causam ou elas causam, ok? Problems. Problems. Elas causam problemas for everybody. Para todo mundo. They cause problems for everybody. Eles causam problemas... Ops, falei far, é for. Então, they cause problems for everybody. Eles causam problemas para todo mundo. They cause problems for. Para. for significa para. Ah, Vi, mas a gente viu que to significa para também. Pessoal, tem aplicações diferentes, a gente ainda vai ver isso um pouquinho mais a fundo, tá? Mas causar problemas para alguém, causar algo a alguém, tá? Ou para alguém, for, ok? I don't want to cause problems for anyone here. Eu não quero causar problemas para ninguém aqui, for, ok? Então vamos lá, they cause problems for everybody. Eles causam problemas para everybody, todo mundo. Everybody, 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 todo mundo. Então, they cause problems for everybody. Eles ou elas causam problemas para todo mundo. They don't cause. Então, negativo, they don't. Afirmativo, they cause. Negativo, they don't cause. They don't cause problems. E agora a gente tem uma coisa bem importante. Se a gente fala todo mundo, everybody, ok? Everybody. Como que a gente fala numa frase negativa? Eles não causam problemas para ninguém. They don't cause problems for anybody. Anybody. Tá? Então, numa frase negativa, para falar ninguém, você vai falar anybody. Anybody. They don't cause problems for anybody. Ah, mas tem uma exceçãozinha antes de que... Agora, não é hora da exceção, e sim de você entender que anybody, numa frase negativa, vai significar ninguém. Ok? Ao longo do curso, a gente vai ver outras formas de falar ninguém, enfim, tem outras manhas. Mas agora, aqui, they don't cause problems for anybody, para ninguém. Pergunta. Eles causam problemas para alguém? Como que é a pergunta? Do they? Pergunta. Do they cause? Eles causam? Elas causam? Problems. For. E daí a gente tem uma coisa bem curiosa. For anybody. Ravi, mas você acabou de falar que anybody significa ninguém. Por que a tradução dessa frase aqui, do they cause problems for anybody, tá? Eles, elas causam problemas para alguém? Por quê? Anybody, numa frase negativa, preste atenção. Anybody, numa frase negativa, significa ninguém. Numa frase interrogativa, significa alguém, ok? Você conhece alguém? Do you know anybody? Do you know anybody that can help me? Você conhece alguém que possa me ajudar? Então, anybody. Numa frase negativa, significa ninguém. Numa frase interrogativa, significa alguém. Isso leva a gente para o nosso próximo exemplo, que é they respond fast. Então, they respond fast. Elas ou eles respondem rápido. Ah, Vi, mas eu achei que responder em inglês fosse answer. Answer. Answer, não é answer, não. É answer. Answer. Answer significa, sim, responder. Tá? Answer, tanto answer quanto reply. Ambos verbos significam responder. Então você pode. Peraí, vamos por partes. Answer significa responder perguntas ou atender a porta, atender o telefone, ou atender algo que você tem um chamado, né? Por exemplo, a porta alguém bate, ou o telefone toca e você responde o telefone, você atende o telefone. Tá? Ou você responde ao chamado lá na porta, você atende a porta, ok? O atender, telefone, porta. Eu sei que isso é algo extra, mas é uma pergunta que talvez você se faça, você esteja se fazendo e eu já estou respondendo, tá? O telefone ou a porta. Reply significa responder também. Então, responder cartas, responder e-mails, basicamente você... Se você responder a algo que foi te enviado ou a algo que foi te dito, tá? Então, I'm just replying, eu tô só respondendo. Não necessariamente ligado a perguntas, ok? E a gente tem respond. Respond é responder também, mas é mais formal, ok? Então, respond é responder, só que tem um caráter mais formal. Então, responder perguntas, responder uma carta, por exemplo, uma carta... Opa, uma carta, um e-mail. Mas respond tem um outro significado, que é responder a estímulos. Isso é importante. Responder a estímulos. Estímulos, tá? Responder a estímulos, tá? Por exemplo, uma pessoa que está lá, sofreu um acidente, foi para o hospital, está sendo tratado. E daí o médico olha, oh, he's responding really well. Ele está respondendo bem. O corpo dele está respondendo aos estímulos e ele está melhorando, por exemplo, ok? So, oh, yeah, his body is responding really well. O corpo dele está respondendo bem. Então, respond significa responder, perguntas, carta, e-mail, é tudo mais formal, tá? Nesse caso, para responder literalmente, cartas, e-mails, perguntas, é bem formal. Yeah, he responded to my letter. Ele respondeu minha carta. Mas ele tem esse segundo significado que é importante, que é a resposta a um estímulo. Ok? Então vamos lá. Quando a gente tem a frase they respond fast, a gente pode estar numa situação mais formal, falando eles ou elas respondem rápido aos e-mails que a gente manda, às cartas, ok? Ou até a um estímulo de um tratamento, por exemplo. Ok? Então, respond tem essas peculiaridades, ok? Como ficaria negativa essa frase? They don't respond. Respond. Respond é verbo to be. É o verbo ser ou estar? Não, é o verbo responder. Então, don't. They don't respond. They don't. Se lembra da questão da pronúncia? They don't respond. They don't respond. They don't respond. They don't respond. Eles não respondem. They don't respond fast. Eles não respondem rápido. Fast, rápido. Ok? Ou rapidamente. E a pergunta? Eles respondem rápido? Elas respondem rápido? Uma pergunta. Eles respondem rápido? Do they? Pergunta. Do they? Do you? Do they? Do we? Ok? Do they respond fast? Do they respond fast? Eles respondem rápido? Ok? Próximo exemplo. They break often. They break often. Eles quebram often. Significa frequentemente. Então, eles quebram com frequência. Com frequência. Com frequência. Ou eles quebram, ou elas quebram, frequentemente. Ok? Então, com frequência ou frequentemente. Often. Pronúncia often, 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 often. Você também pode falar often, 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 ou often. Often. Tem duas opções. Eu, particularmente, me acostumei a falar often, often, sem o T, tá? Often. They break often. Eles quebram, ou elas quebram com frequência, ou frequentemente. Eles, a gente poderia estar falando de aparelhos eletrônicos. Ah, eles quebram com frequência, cara. They often, they break often. Ok? Ou você também poderia falar they often break. Eles frequentemente quebram. They break often. Eles quebram com frequência. Como ficaria no negativo? They, você já deve saber a resposta, don't break often. They don't break often, eles não quebram com frequência. Pronúncia, they don't break, they don't break, they don't break, they don't break, they don't break often. Often, often, often. Não é often, tá? É often, ou often, 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 often. Não often, tá? Often, often. They don't break often. Ok? Ou often. E daí a gente tem mais um exemplo também, seguindo ali os exemplos que a gente já deu antes de substituição, né? Às vezes a gente pode substituir essa ideia por nomes. E é isso que a gente vai ver agora. A gente tem o exemplo Austin and Natalia draw. Draw. Austin, que a gente fala no português, o Austin, que é uma pessoa, né? O Austin e a Natália, isso é muito importante. No inglês, você nunca, nunca, nunca vai falar the Austin, o Austin. A gente nunca usa a palavrinha the antes de nomes próprios, ok? Quase nunca, tem algumas exceções, que a gente vai ver ainda mais pra frente, como nomes de arquipélagos, por exemplo. The Bahamas, as Bahamas, tá? Ou the United States of America, tá? Que são os Estados Unidos da América. O the faz parte do nome próprio, tá? Então são os Estados Unidos da América, tá? Esse é o nome do país. E é por isso que a gente usa o the. The United States of America, que é os Estados Unidos da América. Alright? Austin and Natalia draw. O Austin e a Natalia desenham. Então, draw, não é draw, é draw. Draw. Draw, assim, draw, tá? Não é draw também, por favor, é draw, 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 draw. Então, Austin and Natalia draw, o Austin e a Natalia desenham, desenham, desenham. E daí a gente tem um complemento que é incredibly well, incredibly, incredibly, ops, coloquei no lugar errado, incredibly significa incrivelmente, well, bem. Então, o Austin e a Natália desenham incrivelmente. Incredibly. 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 O assim a Natália desenha incrivelmente bem. Incredibly well. Como que ficaria isso no negativo? Uma coisinha importante antes. Austin and Natalia. O Austin e a Natália. Se fosse para substituir por eu, você, ele, ela, nós, eles, o que a gente usaria? Austin e a Natália são eles, tá? Então, se fosse para substituir, seria they. They draw incredibly well. Isso é useful, isso é importante, é útil para quando você fizer frases negativas e interrogativas. Porque daí que você vai saber, ah, será que eu uso don't ou doesn't, que é o que a gente vai aprender na próxima aula, tá? Então, sempre tente keep in mind, mantenha aí na cabeça, lembre-se que quando a gente tem nomes, é importante você saber, ah, esses dois nomes estão substituindo they, estão substituindo we, nós, ou estão substituindo, ah, tem o nome de uma menina, ou estão substituindo nós, enfim, é legal você ter isso na cabeça, tá? Para um momento oportuno que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, você vai entender o porquê que eu tô dando tanta atenção a isso, ok? Então, o Austin e a Natália desenham incrivelmente bem. Austin and Natalia draw incredibly well. Ok? Como ficaria negativa essa frase? Austin and Natalia don't draw. Então tá aí, ó. Por que a gente usa don't? Sendo que Austin é ele, Natalia é ela. Por que a gente não usa doesn't? Doesn't, que é o que a gente vai ver na próxima aula, para ele e ela, ok? Pelo simples fato de que Austin e Natalia, o Austin e a Natalia são eles, e não ele ou ela, que aí é plural, eles. Então, Austin e Natalia don't draw. O Austin e a Natalia não desenham incredibly well. Não desenham incrivelmente bem. E uma pergunta, como que ficaria? Do Austin and Natalia draw incredibly well? Do Austin and Natalia draw incredibly well? O Austin e a Natalia desenham incrivelmente bem? Pergunta. Do Austin and Natalia? Você já sabe que vem pergunta por aí. Próxima, últimas três frases da nossa aula. They allow. O que significa allow? Permitir. They allow, eles ou elas permitem. This kind of protest. Vamos lá. Oh, protest. Protest. Ok? They allow. Eles ou elas permitem this, este. Kind. Kind. A palavra kind pode significar várias coisas diferentes. Ok? Kind, nesse caso, significa tipo. Tá? I like, eu gosto. I like this kind of music. Eu gosto desse tipo de música. Ah, man, I really like this kind of music. Eu realmente gosto desse tipo de música. Tá? Então, kind, nesse caso, significa tipo. Tipo de algo. Eles permitem, they allow, this kind, esse tipo, of, de, protest. Protesto. Você está falando lá do governo, do governo de um país. Oh, that's a really nice country, man. They really allow this kind of protest. Então, ah, esse é um país muito legal, cara. Eles permitem esse tipo de protesto. Aí você vai lá para um país mais ditatorial. Cara, eles não permitem esse tipo de protesto. They don't. They don't allow this kind of protest. Muito importante, pronúncia dessa palavrinha aqui, ó. Não é off, e sim Of. They allow this kind of protest. They don't allow. Okay? Então, pronúncia. They don't allow this kind of protest. Of. É muito rápida a pronúncia do of. Então, this kind of protest. They don't allow this kind of protest. Ok? E daí a gente vai para a última frase da nossa aula, que é uma pergunta. Eles permitem? Do they? Pergunta. Do they allow this kind of protest? Do they allow this kind of protest? Eles permitem esse tipo de protesto? Ok? Então, pessoal, hoje a gente viu muito conteúdo. E, ó, mais uma vez, olhe no meu olho, tá? Essas estruturas aqui
somadas à aula do verb to be, vão ser a base para tudo que vocês vão aprender daqui para frente. Realmente se dedique em compreender essas duas aulas, são muito importantes mesmo, tá? Essa aula passada do verb to be, essa aula agora e a próxima, que a gente vai completar esse raciocínio aqui, então você vai ver que o raciocínio é o mesmo, só muda a palavrinha, então um detalhe diferente, ok? Vão compor a base que tem que ser muito sólida do teu inglês. A partir daqui, vocês vão poder alçar voos muito altos, ok? Então vai com tudo, pega cada frasezinha do nosso PDF, coloca lá no Anki, uma por uma, com muita atenção, coloca as frases corretas, com o áudio certinho, para você realmente ficar muito bom nessas estruturas. Você vai ver que isso aqui, depois dessa semana e da próxima, você vai ter uma base animal do inglês, tá? Animal, por quê? Para falar no passado, para falar no futuro, para falar independente, você vai usar exatamente a mesma lógica, as mesmas lógicas que vocês estão aprendendo agora, desses dois grupinhos de estruturas, ok? Então faça isso agora, revise todas as frases, vê se ficou dúvidas, lembra certinho, adiciona todas elas no Anki, com o áudio, com a tradução, double check, então dá uma segunda checada, vê se está tudo certo e revisão todos os dias do Anki. Ok? That's it. You can always count on me, ok? Então, é isso aí. Você sempre pode contar comigo, me mande aí teu feedback, coloca aqui nos comentários abaixo o que você está achando das aulas. Enfim, essa interação é muito importante. Você é meu aluno, minha aluna, e eu estou muito, muito, muito animado em estar te ensinando. Então, conte comigo mesmo, tá? Essa não é uma aula gravada, assim, que você viu a aula, o professor vaza lá fazer... Não, eu estou aqui para te ajudar, tá? Para te acompanhar. Então, conte comigo. Isso aí, tamo junto e see you next class. Te vejo na próxima aula. Bye.